Boa noite, Bruchim Abaim. Mais uma semana, Bezrat Hashem, maravilhosa. Como mensagem, com a seata de Ishmael de Akadosh Baruch Hu, verdadeira. Se Deus quiser, de uma forma agradável. Seguinte, queria começar falando para vocês um quote que tem coisas que, na verdade, a gente precisa de pessoas muito grandes que possam falar isso para a gente, para que a gente imagine e saiba que isso é verdadeiro. Tem algumas informações, vamos falar assim, que são um pouquinho mais, entre aspas, audaciosas. Se não fosse o fato de pessoas gigantes terem falado isso para a gente não teria por que dar bola para essas informações. A informação é a seguinte, disse um homem, não grande, gigante, o famoso Arizal, viveu mais ou menos em 1500, ele conta para a gente uma coisa interessantíssima. Uma das informações que ele fala para a gente, eu queria usar ela e Bezrat Hashem desenrolar o tópico do shiur de hoje à noite. A gente conhece o fato que teve Avraham, Yitzhak e Yaakov. Yaakov, o terceiro dos avós, o terceiro dos patriarcas, teve um irmão. O irmão de Yaakov, todo mundo conhece, é chamado Esav. Esav, quando ele é abordado pelos nossos Chachamim, ele é chamado Esav Harasha, Esav o perverso. Por outro lado, a gente tem o pai de Esav, que todo mundo sabe, era Yitzhak. E Yitzhak gostava de Esav. Esse mesmo Esav, que era chamado Esav Harasha, o perverso, e Yitzhak, que era pai dele, era um homem muito tzadik, muito justo, muito seis estrelas em tudo o que queria dizer como pessoa e como Yehudi. Ele gostava de Esav. E a pergunta é, por que ele gostava de Esav? Diz a Torá para a gente que Esav era tzaid bepiv. Esav era caçador com a boca. Caçava o que com a boca? A gente sabe que a pessoa caça com a mão. Pessoa caça com armas, com flecha naquela época. O que ele caçava com a boca? O que ele fazia com a boca? Ele era muito astuto com a boca. A Rabi me traduzem para a gente. O que ele fazia? Ele fazia perguntas muito profundas para o pai dele. Por exemplo, o exemplo que o Rashi traz para a gente, no Humash, que Esav perguntava para o seu pai, Yitzhak, pai, como que se tira macer de sal, de substâncias que são isentas de macer. Quer dizer, Esav mostrava ser mais rigoroso do que a lei. Mostrava ser um mega tzadik. E óbvio que Yitzhak caiu, vamos dizer, no bom sentido, de Esav, e achava que Esav era um tzadik. Só que nós sabemos que a Torá e Chachamim dão a nomenclatura para Esav, de Esav, o Rasha, o perverso. Então não pode ser que Yitzhak era enganado pelo seu filho Esav de uma forma muito simples. Porque prestem atenção, quando a gente fala de Avraham, Yitzhak e Yaakov, e a gente fala que eles são pessoas gigantes, isso é Lashon Hara, é Motzi Shem Ra. Eles eram muito mais do que gigantes. Eles eram a maior palavra que a gente pode dar de nomenclatura para um ser humano, ainda é cheap, é barato para eles. Eles eram muito mais do que isso. Então a pergunta é, na verdade, o que ele fez? E como que Yitzhak acreditou em Esav, seu filho, achando que Esav era um uau, show, la creme de la creme, enquanto que Chachamim contam a identidade verdadeira de Esav, e Esav é chamado Esav Arashá, acabou. Quem falar que Esav era tzadik é um bobão, e quem falar que Esav é um Arashá não está falando da Shonará, está falando a verdade de Esav. Como pode ser que teve essa divergência entre o que Esav era de verdade e o que Yitzhak achava de Esav? Diz o Arizal, e aqui a gente retoma o que eu falei no começo, e só o Arizal pode falar isso para a gente, é o seguinte, quem via Esav, quem olhava para Esav, quem se deparava com Esav, não encontrava um Rasha. É, isso mesmo. Quem via Esav, via um grande Chacham. Fila para pegar Brachot. Óbvio que segolota, especialmente se for de Parnassá. Mas óbvio, fila para pegar Brachot, diz o Arizal, quem via Esav, não via um Rasha. Ele via Avraham, via Yitzhak, via Yaakov, irmão de Jacob, era Esav. Tenta imaginar o naipe espiritual desse homem chamado Esav. Então a pergunta fica, diz o Arizal, se Esav, quando viam ele, ele parecia ser uma pessoa tzadik, não sei se tinha barba, chapéu, peote, mas o estereotipo de uma pessoa megamente tzadik, e se a gente olhasse para ele, certeza que a gente iria correr, fazer fila para pedir brachot para ele. Então por que que Esav é chamado Esav Arashá? Resposta é o seguinte, meus queridos, a olho nu, quando se olhava para esse grande homem, se via um tzadik. Yitzhak via ele como um tzadik, se via um tzadik. Mas quem olhava mais de perto, quem passava mais tempo com ele, quem se aprofundava um pouco com ele, com Esav, via que lá dentro existia um Urashá. Eu explico. Externamente, visivelmente, a primeira camada, segunda, desse homem Esav, ele era um tzadik. O que quer dizer isso? Talvez ele usava tzitzit, kipá, barba, chapéu. O que faltava nele? O que faltava? Então por que ele é chamado Esav Arashá? Que mais falta? Pessoal, prestem atenção que mensagem power a gente tem aqui. Faltava uma harmonia, acompanhem comigo, e uma convicção do eu dele, junto com a, entre aspas, fachada do que ele projetava. Repito, o eu dele, junto com o externo dele, não andavam em harmonia. Na vitrine de Esav, se via um tzadik. Dentro da loja de Esav, exemplificando, a mercadoria que era vendida não era a mercadoria de um tzadik. Mas não era uma coisa muito fácil de ver. O exemplo da vitrine foi só para ilustrar, não era igual uma vitrine que a gente tem lá o menu, de repente vai pedir na loja de comida, ah, esse justo, esse produto não tem, esse não tem, esse não tem, esse está faltando, esse não chegou. Não era isso. Esav, de fato, quem via ele fazendo mitzvot, balançando, indo no mikve, fazendo as mitzvot, ele era um tzadik. Quem ficava mais perto via a primeira, talvez segunda camada, também via um tzadik. Quem olhava um pouco mais deep nele, mais profundo, via um rachá. Hachamim, quando contam para a gente que Esav é chamado Esav Arashá, não é Esav a olho nu, é Esav para quem conhecia Esav de verdade. E é isso que o Arizal ensina para a gente, que fora era tzadik, visivelmente. Talvez a primeira, segunda camada. Um pouco mais profundo, quando mergulhava mais fundo no íntimo dele, se via um rachá. Agora olhem que interessante. O Mirtav Meliau conta pra gente, Rav Dessler, no seu livro Mirtav Eliyahu, conta pra gente uma coisa interessante que eu acho que dá pra gente inserir junto com isso e caminhar um pouco mais adiante. Chachamim contam pra gente que Reshaim Meleim Harata. Pessoas que não são tzadikim Reshaim, que é o caso de Esav, Esav Arashá, como a gente mencionou, Meleim Harata, estão cheios de Harata, de arrependimento, de dúvidas. Faço ou não faço? Não estou dormindo bem porque eu estou preocupado com alguma coisa, não sei se eu falei direito com ele, não sei se eu deixei ela ofendida, ele ofendido. Reshaim Meleim Harata, decisões, fala, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Estão sempre na corda bamba, como a gente fala no português. Agora, por que que eles não estão convictos dos atos deles? Fora que, tá certo, o Rashá não segue a Torá, então ele está sempre na dúvida qual é o caminho certo. Quem segue a Torá não precisa ter dúvida, porque se ele fez o que a Torá pediu, de verdade, o que Chachamim instruíram, ele dorme tranquilo. Mas eu acho que tem alguma coisa um pouco mais profunda aqui, é o seguinte. Quando eu da pessoa não caminha junto com a ação da pessoa, a pessoa é capaz até de fazer uma mitzvah e depois se arrepender. Óbvio que se ele fez uma verá, ele acaba se arrependendo. Mas, Reshaim Meleim Harata, quando está escrito que um Rashá está sempre arrependido, não sei se eu fiz direito, volta, sempre naquela dúvida, eu acho que talvez a explicação que tem aqui também, de acordo com o Mirtav Melial, é o seguinte. Mesmo quando uma pessoa faz uma mitzvah, ele acaba se arrependendo às vezes. Por quê? Porque ele fala, ah, não sei se eu devia ter feito, talvez devia ter ido com meus amigos em vez de ter feito tal coisa. Agora, olha que interessante. Aquela pessoa que trabalhou o seu íntimo e as suas ações chegaram numa harmonia total junto com o in da pessoa, essa pessoa ela está íntegra com o que ela fez. Ela pode ter se esforçado bastante, pode não ter sido fácil, mas arrependida ela nunca vai estar. A pessoa, faz uma haverá, por exemplo, o contrário de mitzvah, uma haverá, ele se arrepende. O que quer dizer isso? Que ele não está firme com o ato que ele fez. Isso é magnífico. Mas na hora das mitzvot, isso não é bom. A pessoa tem que tentar ao máximo ter um único norte. Não só nos atos que a gente tem, que são importantes, e Hashem conta tudo. Repito, a Kadosh Baruch Hu considera tudo. Mas o objetivo não é só fazer. O objetivo é ser, não fazer. É o fazer se transformar no meu íntimo. Como que a gente faz isso? É que o pnimi, a parte íntima da pessoa, e a parte hitsoni, externa da pessoa, caminhem junto. Quando a pessoa tem um norte, um objetivo, isso chega a acontecer. Quando a pessoa só faz por fazer, só, entre aspas, balança na reza, mas ele não está rezando de verdade, não está conversando com Hashem, e nem é um intuito, porque nunca parou para pensar sobre isso, muito difícil ele atingir esse rumo. Quando eu quero ser um Yehudi, Shomer Torah o Mitzvot, cada um no nível dele, Shabbat, de Kashrut, o que for. E a pessoa entra naquela sintonia, pelo menos ele tenta entrar, Kadosh Baruch Hu ajuda ele. Agora, se a pessoa só faz sem parar para pensar, é muito difícil que a pessoa esteja ele junto com as ações. Ou seja, olha que conclusão. De novo, Hashem não esquece de nenhum ato que a pessoa faz. Mas a gente está falando de alguém que quer chegar a um nível para cima e todo mundo quer melhorar. É o seguinte... A gente está aprendendo hoje algo importantíssimo, que a pessoa precisa parar de vez em quando, olhar, será que o meu eu está caminhando junto com o que eu faço? A pessoa pode cumprir 613 mitzvot, hoje em dia não dá mais 613, porque muitas não tem betamigdash, a gente tem um terço das mitzvot hoje que a gente consegue fazer. Mas todas as mitzvot que a gente tem, a pessoa pode fazer 200 mitzvot, mais ou menos que é o que a gente tem hoje, e essas 200 mitzvot, a pessoa pode fazer, mas talvez não seja chamado o Esav Atzadik, e seja chamado talvez Esav Arashá. Por quê? Mas ele fazia mitzvot. Sim, mas o eu dele não acompanhava os atos de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Já aprendi, primeiro ponto aqui, quanto relevante é que a parte interna, no hebraico, pnimi da pessoa, é importante quanto nós temos que dar ouvidos ao que a gente tem dentro de cada um de nós. O eu da pessoa é o total das ações com o que tem dentro. O que nós vemos, não é que as pessoas fazem uma fachada para enganar, Deus me livre, todo mundo é tzadik. Mas cada um falando consigo mesmo, o que nós vemos, não necessariamente é quem a pessoa é. A pessoa pode estar rezando na sinagoga e pensando em Miami, pensando no container que dá para chegar, pensando em algum outro desafio que ele tem do dia a dia dele. A pessoa não está rezando de verdade, ele está fazendo ação de rezar, mas ele, o eu dele, não está rezando. Ah, mas às vezes é difícil, sim, às vezes é difícil, mas o nosso objetivo tem que ser chegar lá, onde é o lá, onde o norte, a bússola, aponta tanto para as ações quanto para o eu, que quando eu está fazendo ação, que esteja completamente dirigido naquilo. É o que a gente fala que um ato é composto de sentimentos. O que a gente fala, talvez, que todo guf, todo corpo tem uma neshama. É a mesma coisa, uma alma. Olhem só que fascinante, pessoal. O Kohen Gadol fazia uma tefilá pequena no dia de Yom Kippur, quando ele entrava no lugar mais power que existe, que é o Kodesh HaKodashim. Fazia uma tefilá muito, muito curta. E parte dessa tefilá, ele falava o seguinte, a gente fala essas palavras no Yom Kippur, a gente lê elas no Machzor. Diz o Kohen Gadol em Yom Kippur, Shana Shelot Apil Isha Peribitna. Tomara que esse ano, Hashem, o Kohen Gadol rezava em prol de todo o povo, que esse ano nenhuma mulher tenha tapil, que não caia, o fruto do seu ventre. No português, claro, que nenhuma mulher tenha aborto, que ela não perca o bebê que está crescendo na barriga dela. Eu sempre entendia que isso se referia ao filá do Kohen Gadol, que nenhuma mulher tenha um aborto. That's it. Aqui tem algo a mais. A tefilá dele é que é uma isha shelot tapil, que ela não perca peribitna, o fruto da barriga dela. Não falou um bebê. Falou um pouquinho mais elaborado. Diz o Kohen Gadol, peribitna, o fruto da barriga dela. O que quer dizer isso? O que ele quis dizer com isso? O que a gente aprende, meus queridos? Diz Rav Weinberger, no seu livro Shemen Atov, algo magnífico. É o seguinte. Tenta imaginar uma moça que está grávida. Terceiro mês. Ela vai no médico, Ela faz aquele exame, ela conta para o marido, agora já passaram 3 meses, pode contar para as amigas, para a família. Oh, estou grávida. Sabe se é menino ou menina? Não, ainda não sei. Cólicas, dores, sonhos, pinto o quarto de vermelho ou de azul, que cor de roupa eu compro? E já começa a ver como vai ser o quarto e as roupas e projetar e o carrinho, que carrinho é melhor. Ela vive já uma vida de uma mãe. Tem um sonho investido nessa vida que ainda nem nasceu. Porque, óbvio, quando nascer tem que estar tudo pronto já. Ou seja, não é só o bebê. Tem todo um sonho, todas as emoções que vivem ao redor disso. Agora, quando isso não acontece, o que a gente tem, Lo Aleno? Frustrações. Porque olha que interessante, Shelota Pilixá, quando o Kohen Gadol falava que a mulher não perca, ele não fala o bebê, fala o fruto do ventre dela. Quer dizer, o fruto. Teve todo um fruto que ficou no ventre dela e ele foi se desenvolvendo e junto com isso nasceram pensamentos, sonhos, ideias, ações. Hashem, é tanta coisa envolvida, por favor, disse o Kohen Gadol, que no próximo ano que vai vir, diz ele Yom Kippur, até o Yom Kippur seguinte, que nenhuma mulher tenha um aborto. Por quê? Porque na vida nós temos sentimentos que caminham junto com cada um de nós. Um passo adiante, algo que me chama muito a atenção é o seguinte, e eu queria que chamasse a atenção de vocês também. Tentem imaginar o cenário, eu já transpasso isso para hoje em dia. Yaakov se encontra com Rachel e ele chora. Primeiro encontro de Yaakov, o terceiro dos patriarcas com Rachel, ele chora. Rachamim fala, olha, peraí, o casamento não aconteceu? Ainda não teve nada? Por que você está chorando? Pelo menos no começo? Devia estar rindo, Yaakov. Responde Rachamim para a gente, olha, por quê? Porque ele não fez aquele noivado dos sonhos com helicóptero, não foi no parque com uma banda, não fez alguma coisa muito diferente para postar? Não era por isso que Yaakov estava chorando. Então por que Yaakov estava chorando na primeira vez que ele se encontra com a tão querida futura esposa dele, Rachel? Diz Rashi duas explicações. Primeira explicação é que Yaakov viu de forma profética que ele não seria enterrado junto com Rachel. Ok? Make sense? Ele queria ter algo eterno, não só em vida. Depois, mas também ser enterrado, marido do lado da mulher, da que a gente aprende que depois de 120 anos bem-vividos, é correto que o marido seja enterrado próximo à sua senhora. Rashi traz uma segunda explicação por que Yaakov chorou quando se encontrou com Rachel, sua futura esposa, a primeira vez, porque ele chegou de mãos vazias. Chegou de mãos vazias. Como assim? Ele chegou de mãos vazias? Por que ele teria chegado de mãos vazias? O que, que fez Yaakov chegar de mãos vazias? Yaakov não tinha bens naquele momento. Mas, e daí? De acordo com a primeira explicação do Rashi, acompanhe comigo, porque ele chorou, porque ele viu que não ia ser enterrado com ela, algo de eternidade. Ok, makes sense. De acordo com a segunda explicação, ele chegou sem presentes. Pessoal, tentem imaginar, Yaakov não era menos do que um gadol ador hoje em dia. Yaakov não era menos do que, certeza, muito mais, sem desmerecer nenhum gigante da nossa geração, muito mais do que isso. Tenta imaginar agora, a gente vê um gadol ador que vem visitar a gente, nosso país, e a primeira coisa que a gente pergunta para ele, fala como foi a viagem, ele fala para a gente, olha, sabe aquela compota de maçã? Já te vi ontem, né? Aquela compota de maçã que serve no avião? É, minha comida no avião, diz o gadol ador para a gente, veio sem aquela compota. Não foi boa a viagem. Como assim? Eu não vou nem falar o nome de um gadol ador para exemplificar que é proibido nesse exemplo. Tenta imaginar, se ele já reclamar da compota do avião que ficou faltando, é porque ele já não é um gadol ador. Tá bom, é isso que fez a viagem dele ser não boa? Pessoal, o Yaakov era um gadol ador de hoje em dia elevado à milésima potência. Sabe, eu esqueci, eu estou sem dinheiro, eu não tenho como dar um presente para minha futura esposa Rachel. Who cares? Pensei que ele ia falar, esqueci minha Gmará. O avião estava turbulento, não consegui estudar direito. Ok, esqueci de trazer um colar, um anel. Que muda? Yaakov. Yaakov. O símbolo de Yaakov é o único dos patriarcas que está no trono celestial de Hashem. É porque ele esqueceu de trazer um presente para a esposa dele, estava chorando. Please. Fraca, aparentemente. Mas olhem o que Rashi está ensinando a gente aqui. Yaakov chegou de mãos vazias, mas o coração dele estava cheio. Qual o problema? A resposta, a gente diria que era bobeira. E essa é a nossa pergunta. Mas Yaakov falou o seguinte, olha, vocês devem estar lendo o Humash no século 21 e falando não se apegue a isso. Mas eu quero ensinar uma coisa para vocês, diz Rashi, explicando a atitude de Yaakov, porque Yaakov chorou quando se deparou com Rachel pela primeira vez. Falou, como eu vou chegar de mãos vazias? É o seguinte, toda esposa, mesmo que a gente está falando aqui de Rachel, que é uma das matriarcas, mas ela era uma mulher, todo casamento, o marido dá alguma coisa para a mulher no fiancé, no noivado. E um minutinho, eu vou chegar de mãos vazias? Mas espera aí, aqui a gente está falando de Yaakov, o terceiro dos patriarcas, alguém giant. Não muda, porque Rachel ainda era uma mulher e ela tinha sentimentos. Então, olhem só a sensibilidade de Yaakov. Yaakov chorou. Talvez para ele a compota do avião não ia incomodar. Mas ele está indo se casar com uma mulher, que de verdade é uma das Imaot, 100%, 1000% nos níveis que a Kadosh Baruch Hu gosta, mas ainda assim ele espera alguma coisa. E eu sei, disse Yaakov, que o que a pessoa tem dentro de si faz muita diferença. Como a gente viu que Esav não era uniforme, não era harmônico entre seus atos e os seus pensamentos. Yaakov falou, eu vou chorar, porque me fez ficar mal de verdade que eu não consigo agradar a minha esposa. Mas por que isso? Daqui a gente aprende, pessoal, quanto que os sentimentos de alguma pessoa, se não está bom para ele do meu lado, então se a pessoa é muito tzadik, para mim também não está bom. Mas é bobeira, é só um anel. Talvez para mim é bobeira. Mas para ela, Rachel estava preocupada com o anel, uma das imaot. É normal uma mulher ganhar um anel, um brinco, ou os dois, no noivado. Não dar nada me dói. E por isso que eu, Yaakov, terceiro dos patriarcas, o único que tem sua imagem gravada no trono celestial, chorou naquele momento, de acordo com uma das versões que Rashi traz para a gente. A gente tem na frente, na nossa vida, o visível. O visível é cada um de nós. É o cabelo arrumado, tem que estar. É a barba feita, é a roupa bonita. E hoje em dia a gente se preocupa muito com o visual. E de verdade, que por que não? Tem que se cuidar mesmo. Mas tem o visível e tem o não visível. O não visível, que é aquela parte dentro de cada um de nós, que a gente anda com ela, a gente leva ela onde a gente for. Ah, quando eu mudar, eu viajar, não muda nada, porque onde a pessoa vai, ele se leva junto. Então, reconhecer que nós temos algo fora o nosso corpo, tem algo que, nossa Neshama, nossos pensamentos, nossos sentimentos, esse é o nosso eu de verdade, que é o que Esav fez ele virar o Rashá. Quanto importante é isso? Por isso que Yaakov chorou, porque eu não sei se eu vou conseguir match os sentimentos que Rachel, a expectativa que ela tem nesse momento de dar um presente para ela. Tentem imaginar Yaakov chegando de mãos vazias. De verdade, se fosse qualquer um de nós, a gente ia falar, relax, de boa, o que, que muda? Muda. Yaakov entendeu, por isso que ele era Yaakov, e nós não somos, que muda? O próprio fato dele ter se dado conta e cuidado disso é algo giant. E a Torá está ensinando para a gente que a pessoa é uma equação de soma que, de dois elementos, os nossos atos e o que nós somos, cada um de nós. Tudo que a gente tem. Talvez Yaakov não tinha anel para dar, mas ele tinha outras coisas. Mas Yaakov falou, eu sei que a expectativa dela é grande. Que nem o Kohen Gadol falou na Tfilá, eu sei que a expectativa da mãe é grande, por tanta expectativa, tanto sonho, Hashem. Por isso, por favor, não deixa que nenhuma mulher tenha um aborto durante todo esse futuro ano, disse o Kohen Gadol. E por isso que Esav virou Rashá. Ah, mas ele colocava a Tfilin, ele rezava no Netz, ele estudava da filme, ele cumpria, sim. Mas o Esav de verdade, que era dentro, se fosse tirar um raio-x, estava vazio. Quem via de longe, uau! Shlita, Gadol Ador, Moreno, Rabeno, todos os títulos. Mas quem olhava de perto, e por isso tem o Arizal para nos contar que tinha lentes de aumento olhando o intelecto da pessoa, entendeu por que Kadosh Baruch Hu e Chachamim contam que ele é Savar Asha. Porque a pessoa é formada de atos, que são muito importantes, junto com eles tem algo pnimi, algo interno, que tem que ser trabalhado para caminhar conforme. Um aluno, uma vez, chegou numa yeshivá em Nova York, chamada Shar Yashuv. Essa yeshivá fica em Far Rockaway, Nova York, e o Rosh Yeshivá, daquele momento, na yeshivá, era chamado Rav Shlomo Freifeld, um homem gigante, um chacham muito grande. Ele era o Rosh Yeshivá daquela yeshivá naquele momento. Veio um aluno, querendo estudar na yeshivá, Rav Freifeld mandou ele embora, e falou para ele, olha, voltar um pouco mais para frente, 6 meses, 1 ano depois. Esse menino volta depois, e agora sim você pode estudar na yeshivá. Os outros colegas que estavam do lado falaram, Rav, às vezes quando o menino vem e a gente fala para ele voltar daqui um ano, talvez ele não volta mais. O que, que fez o senhor mandar ele embora e depois só de aceitar ele depois de alguns meses, 1 ano voltar? Sir Freifeld, o seguinte, olha, quando eu conversei com esse menino, a primeira vez que ele veio aqui, alguns meses atrás, eu percebi que era um menino muito sério. Então perguntaram aos alunos mais uma razão para ter aceitado ele de primeira, por que, que não aceitou? Disse o Rosh Yeshivá o seguinte, olha, eu senti que para ele estudar, ele tinha que ter dinheiro no bolso. Ele não ia conseguir estudar. É um menino que precisa ter dinheiro no bolso. Ele é assim, não tem o que fazer. Eu sugeri que ele fosse trabalhar alguns meses, economizasse, porque ele é jovem, ele é solteiro, dá para economizar tudo, economiza, depois vem estudar no Yeshivá. Porque ele estudando com dinheiro no bolso, teria um estudo completamente do que estudando sem dinheiro no bolso. Pessoal, olha que interessante. Sensibilidade. O Rosh Yeshivá percebeu que aquele menino precisava disso. Já que ele precisava disso, estudar agora não ia dar para ele estudar direito. Ou seja, o eu da pessoa tem que andar junto com a parte externa. Grandes pessoas são sensíveis a nos instruir o que nos falta para nos deixar mais completos. Embaixo de toda a kipá, ou embaixo de toda a cobertura de cabeça de uma mulher, tem uma pessoa. Embaixo de, dentro de toda a barba, tem um ser humano. Atrás de toda a roupa, tem uma pessoa. E a pergunta é, a gente não pode esquecer disso. A gente não pode viver só uma coisa que a gente vê. Nós precisamos lembrar que o nosso eu de verdade, aonde a gente vai, a gente carrega ele. Se a pessoa é uma pessoa boa, ela está nas férias boa, está no trabalho bom, está na sinagoga bom, está no estudo bom, está em casa bom. Se uma pessoa é uma pessoa azeda, aonde ele estiver, ele se leva junto. Uma vez, alguém falou, olha, shone makom, shone mazar, como está escrito. A pessoa que muda, muda o mazal dele. Eu escutei uma vez uma explicação muito verdadeira. Aquela pessoa que é shone makom, ele mudou de lugar, escutem só shone mazal, ele leva o mazal dele junto. Não que muda o mazal. Igual que Shonei Makom muda o lugar, muda o Mazar para onde? De ponto A para ponto B, não que o Mazar muda, o Mazar só se desloca. Por quê? Porque a pessoa é a mesma onde ela for, e a pessoa não é a roupa dela. Se a pessoa colocar uma camisa branca, uma camisa amarela, a pessoa é a mesma ainda. É o que tem dentro de cada um de nós. Uma pessoa com sentimentos que sabe serem validados dele próprio. Como que eu posso mudar se eu não sei que eu tenho sentimentos, se eu não consigo dar validação, um check para os meus sentimentos? Primeiro, a gente precisa conhecer cada um de nós, nós próprios, validar os nossos sentimentos para depois dar um passo adiante. E olhem que interessante, pessoal, olhem como os sentimentos são importantes de acordo com a Torá Kudoshá. Ramim contou para a gente algo interessantíssimo. Agmará conta em Moed Katan, página 27b, no fim da Agmará. Agmará, quase no fim. Agmará conta para a gente que Lo Aleinu, longe de qualquer um de nós, quando falece uma pessoa, tem um estágio. Os primeiros 3 dias, os enlutados choram pelo falecido. Depois, no 7º dia, se levanta do luto. Depois de 30 dias, os homens podem se afeitar, cortar cabelo, cortar barba. Tem um processo. E depois a Gemara fala, olha, depois de um certo período, é proibido chorar também. Tem momento para chorar e tem momento para não chorar. Tem uma receita. Agora, fingir que não aconteceu é o errado. Não dar bola é o errado. Dar bola demais também é errado. Mas não dar bola para o que aconteceu é errado. Seja, no exemplo da Gemara, uma coisa triste longe de nós, ou Leavdil, que é o mais gostoso, que mais nos interessa, uma alegria. Quando tem, comemora. Entenda que se eu estou feliz hoje é porque meus sentimentos me fazem feliz ou o contrário. A pessoa não consegue viver ele, corpo e pessoa, junto, guf e neshama, se nós não entendermos que nós temos sentimentos. Animais têm instinto, não sei quanto de sentimento que eles têm, difícil precisar, mas seres humanos têm. E se a gente esquecer disso, pessoal, a gente acaba vivendo como não seres humanos. Olhem só quanto nós somos sensíveis. Tem coisas que não dá para ver a olho nu, mas com sensibilidade a gente vê. Uma vez eu estava em algum lugar e eu vi um aluno, pós-pandemia, usando uma máscara. E meu sonho era poder tirar a máscara, e o sonho de todos nós era algum dia tirar as máscaras quando a gente estava andando de máscara. E que sorte, que liberdade, poder tirar aquele elástico de trás da orelha e poder olhar para as pessoas, não ficar com aquela coisa na cara tapando, quem usa óculos embaça óculos, é horrível. Necessário, mas ruim. E eu vi um aluno usando uma máscara pós-pandemia. Só que a máscara estava baixada e o nariz estava descoberto. Fiquei um pouco confuso, falei, olha, se vai usar máscara agora que não, quando precisa, tem gente que fingia que usava para enganar, tudo bem, enganar inglês. Mas, quando não precisa, ou usa direito ou não usa. Eu vi um menino, esse menino estava com a máscara embaixo do nariz, cobrindo a boca. Eu, sim, de uma forma delicada, falei, olha, querido, está tudo bem e tal, porque você está usando a máscara, sim. De boa, pode usar, tranquilo, só quero aprender. Ele falou, olha, Rabino, é que quando aconteceu a história, era a época de Sefirat HaOmer. E ele falou o seguinte, olha, a gente não pode fazer a barba durante 33 dias seguidos. E está começando a nascer bigode para mim, disse o menino. Eu estou com vergonha de ter o bigode. Então achei uma solução para mim. O que eu fiz? Eu coloco a máscara só embaixo do nariz, cobrindo meu bigode, assim eu consigo cumprir a lei do Shulchan Aruch, de não se afeitar durante os 33 dias de Sefirat HaOmer, e por outro lado, eu não fico com vergonha dos meus amigos. Olha que interessante, quem olha alguém a olho nu, vê alguém com uma máscara embaixo do nariz, fala, meu, ou usa direito ou não usa após pandemia. Mas quem dá um mergulho um pouco mais dentro, com um pouquinho de sensibilidade, ou pergunta no caso, o que foi, entende, uau, aqui tem uma razão para fazer isso. Tem um sentimento atrás daquela máscara. Tem uma razão para isso. É considerar que nós temos sentimentos e a vida ao nosso redor de pessoas também tem sentimentos. Rav Aaron Kotler, um grande homem, eu não falo que fundou um lugar chamado Lakewood, uma cidade nos Estados Unidos, eu digo que ele fundou o mundo de Lakewood. Porque Lakewood é um mundo de Torá que se expandiu, entrou em ebulição, que não era nada graças a esse grande homem, Rav Aaron Kotler, Zichrono Livracha. Sogro dele, Rav Isser Zalman Meltzer. A história é a seguinte, uma vez ele foi chegar perto da casa dele, ele chegou perto da casa dele, ele subiu e desceu. Passados alguns minutos, ele sobe de novo as escadas e desce. Algumas vezes ele fez isso. Um acompanhante dele falou, Rav, por que o senhor está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, olha, na minha casa tem uma viúva que trabalha. Ajuda um pouco, arruma a casa, faz algumas coisas. E aí aquele senhor que estava acompanhando lá falou, tá, mas ela trabalha já faz tempo, o senhor subiu e desceu, entra lá e acabou. Ele falou, não, é que eu escutei ela cantando. E ela estava trabalhando cantando. E eu sei que se eu entrar lá, ela vai parar de cantar, porque uma mulher não pode cantar na frente de um homem que nem o marido dela, nem o pai dela. Eu sei que ela vai parar de cantar. Eu subi, lá em cima me ficou uma dúvida. Ela é uma mulher viúva, e provavelmente quem canta, a gente fala em português, seus males espanta. A pessoa canta, ele fica bem, ele esquece algumas das dificuldades da vida dele, no caso da mulher ela é uma viúva. E eu subi lá em cima e eu vi que ela estava cantando. Eu falei, será que eu posso entrar? Estou tão feliz, não posso atrapalhar isso. Desci. Esperei alguns minutos de novo, subi, para ver se ela já parou de cantar e desci. Isso se passou algumas vezes. Até que Rav Isser Zalman Meltzer percebeu que aquela mulher parou de cantar. Agora sim eu posso entrar em casa. Pessoal, olhem que tato! Muitas vezes quando a gente entra num táxi, transpondo aos nossos dias, pessoal, a primeira coisa que ele fala para o taxista, olha, você pode abaixar a música? Eu não sei o que Rav Isser Zalman Meltzer teria feito nesse caso. Talvez tinha se mandado abaixar a música, talvez não. Porque aquele homem que está trabalhando para ganhar alguns tostões por dia, para fechar um mês, tentar fechar um mês. Ele trabalha e a música relaxa ele. Talvez pode pedir alguma outra música, talvez não, eu não sei. Mas pelo menos pensa no sentimento que ele tem. Porque se nós estamos negando o sentimento dos outros e os nossos, como que a gente pode ter um shidur entre o que é muito importante, entre o nosso eu, que é o que roda dentro de cada um de nós, que é muito mais do que a gente aparenta para fora, o que a gente mostra para fora. Pessoal, olhem que tato. Rav Israel Misalant, o grande homem, que difundiu o conceito de mussar no mundo, de ética, Rav Israel Misalant foi uma vez para Varsóvia. Varsóvia? Quem vai para a Marcha da Vida vai para Varsóvia. Mesma Varsóvia. Rav Israel Misalant foi para Varsóvia e, quando escutaram que ele estava indo para lá, a cidade inteira empacotou dentro da sinagoga onde Rav Israel Misalant ia fazer Minchá. Lotado. Quem conhecia Rav Israel Misalant vê um cenário muito atípico. O que aconteceu? Rav Israel Misalant rezou a Midá de Minchá muito rápido. Terminou. E depois, algumas pessoas vieram falar com ele, pedir brachá, e aí foi. Perguntaram as pessoas mais próximas dele, Rav, por que o senhor rezou Minchá tão rápido? A gente já rezou Minchá com o senhor inúmeras vezes. Normalmente demora 6 minutos, aqui demorou muito menos. O que aconteceu? Rav Israel Misalant, é o seguinte, eu sei que quando eu vim para cá, todo mundo sabe que eu vim, a sinagoga lotou, normalmente ela não lota, e as pessoas tiveram que sair da lojinha, fecharam a loja para vir me ver fazer Minchá. Disse Rav Israel Misalant, que justificativa eu tenho para rezar Minchá demoradamente e deixar as pessoas trabalhando menos só porque eu quero rezar Minchá melhor? Uau! Uau! Mas é sua kavaná, disse ele, claro, ele rezou Minchá, ele não correu, não pulou as palavras. Mas o tempo que ele rezava não foi o mesmo. Por quê? Porque Rav Israel Misalant falou, tem gente do meu lado. Quando a gente está ciente que nós temos algo chamado feelings, sentimento, as pessoas do nosso lado viram outras pessoas. E nós também viramos outras pessoas. Olhem que interessante. A gente muitas vezes vai num Rav, vai alguma pessoa de maior calibre que a gente, sempre precisa ir procurar e aprender e pedir conselhos, uma pessoa que tem centrada na Torá, uma pessoa que tem a shkafá certa, por que não? E muitas vezes as pessoas saem de lá e falam, uau, foi impressionante. E a gente pergunta, mas o que foi tão impressionante? Eles falam, uau, ele falou para mim que eu fico bravo muito rápido. Ele descobriu que eu sou inseguro. Ele descobriu que eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sempre fico me questionando. Tá bom, mas a gente já sabia disso. Não precisava ir até orar para descobrir que a gente é bravo, que a gente é feliz, que a gente é inseguro, que a gente é seguro demais. Ou qualquer outra qualidade magnífica que a gente tem. Porque as pessoas voltam maravilhadas. Deve ser que a resposta é, olha como o Rav é sensível. Em 2 minutos que ele conversou comigo, só olhando para mim, ele já percebeu quem sou eu. Isso é chamado sensibilidade. Por quê? Porque Chachamim de verdade entendem que a pessoa não é só um corpo. A pessoa é um corpo e tem uma parte in da pessoa. Quando Chachamim olham para uma pessoa, o que eles olham? Os dois. Talvez a parte interna mais ainda do que... Então eles conseguem ver, uau, essa sensibilidade muito calibrada de Chachamim, quando a gente vai, é isso. Por quê? Chachamim falam, olha, eu consigo olhar uma pessoa assim. Por quê? Porque dão importância à parte interna de cada um de nós. É isso mesmo. Quando a gente tem sentimentos, a gente consegue sociabilizar melhor com os outros, a gente se conhece, sabe até quanto a gente pode ir. Quanto é demais para a gente no momento? Talvez o ano que vem eu já vou conseguir mais, mas hoje eu não consigo mais do que isso. Uma pessoa que não se conhece, às vezes ele puxa o elástico demais, mesmo para fazer uma mitzvah. mesmo para se esforçar por uma mitzvah. Mas naquele momento, aquele esforço foi a mais. Se a pessoa quer se privar de comer alguma coisa para ser tzadik, será que agora é o momento? Se eu não me conheço direito, eu posso estar fazendo uma mitzvah grande de virar um hassid agora de não comer isso, de não conversar com aquela pessoa, ou posso estar cometendo um crime de forçar a minha pessoa mais do que eu aguento e isso causar hoje, ou amanhã, ou no futuro, algo nocivo à minha yahadut. Olha o quanto é importante a pessoa conhecer a si própria. Se sintonizar no canal do próximo é ser um junto com ele. Olhem que power, pessoal. Terminando o shiur, um hassid foi para o Rebbe dele. O que é um hassid sem o Rebbe? O hassid foi para o Rebbe dele. E esse hassid, história um pouco diferente do normal, mas verdadeira. Falou, olha, meu filho, Rav, Rebbe, vai se casar com alguém que não é do nosso povo. Eu preciso da ajuda do senhor. O Rebbe olhou para o pai e viu o filho do lado. O Rebbe segurou a mão deles e começou a chorar. Interessante que o Rebbe está comovido, mas o que ele vai falar para o meu filho? O Hassid esperou, esperou, esperou. E falou, Rav, alguma mensagem para o meu filho, por favor? O Rebbe vira para o filho e para o pai e fala o seguinte, olha, acho que eu não vou conseguir ajudar vocês. O Hassid em desespero, em prantos, fala para o Rebbe, mas Rebbe, por quê? Disse o Rebbe para o Hassid o seguinte, por que eu não vou te ajudar? Porque eu nunca passei por isso na minha vida. Eu nunca passei por isso, eu nunca passei por esse teste, eu nunca passei por esse desafio. Eu não sei se eu vou conseguir me ligar com você, entender você direito para poder te ajudar. Uau! Pessoal, olhem que diferença. Não é, ah, tá bom, vem cá, vou te contar. Diz o Hassid, eu nem sei o que você está sentindo. Eu nem sei o que é esse desafio, porque eu nunca passei por isso. Esse é um desafio que eu nunca tive. Difícil eu conseguir empatar isso com você. Muito difícil, porque eu não consigo me ligar com teus sentimentos, que está tão distante de mim. Pessoal, olhem que sensibilidade. E com esse último ponto, eu gostaria de terminar com vocês. O shiur é o seguinte. Terminando o shiur é o seguinte. Eu sempre tive uma pergunta. Muito difícil, eu acho. Não sei se alguém já se perguntou, mas para mim é uma pergunta muito difícil. Durante alguns anos eu tive essa pergunta. Quando a gente olha a história, não só no Humash, Midrashim também, a gente encontra um fato que ele se repetiu em momentos diferentes, situações diferentes, com pessoas gigantes da nossa Torá Kedoshá. Vou fora de ordem, mas falar alguns fatos. Yosef, curtos. Yosef, em algum momento, ficou 12 anos na prisão. Lembrem que 12 anos na prisão, prisão no Egito, era, toda a época do Tanakh, é um calabouço escuro. Não tinha Wi-Fi, visita aos domingos, que também não deve ser muito agradável. Mas era algo assustador. Sai de lá, Yosef, um farol para o mundo. Próximo personagem, Moshe Rabbeinu. Quando ele chega em Midian, diz o Midrash para a gente pela primeira vez, ele fica 10 anos no poço. E Tró joga ele no poço, por qualquer razão. E ele fica 10 anos no poço. Depois ele se casa com Tzipora. 10 anos no poço. Yosef, 12 anos. Moshe Rabbeinu, época diferente, 10 anos no poço. Só mais um exemplo. Avraham Avinu é jogado no poço também. Ele fica anos dentro de um poço. Como que é possível que Yosef sai de lá com uma luz, um farol para Bnei Israel e para o mundo? Moshe Rabbeinu, no question. Avraham Avinu, no question. O primeiro pioneiro do monoteísmo. Revolucionou, voltou, reachou o monoteísmo no mundo. Como que esses homens, depois de ficarem décadas dentro de um poço, de um lugar escuro, sem falar com ninguém, sem fazer nada, saíram de lá como uma tocha, como uma fogueira de luz, de kedushá, de santidade, de pessoa, de tudo. Pessoal, segredo. Lá não tinha Wi-Fi. Como é possível? 10 anos sem Wi-Fi lá dentro. 10 anos sem nenhuma pessoa. 10 anos sem um livro. 10 anos sem nada. 12 anos. Dependendo do caso, Yosef, Moshe Rabbeinu e Avraham Avinu, 3 exemplos que a gente mencionou. Como Bichlal eles saíram saudáveis de lá? Tive essa pergunta por muito tempo. Eu acho que o Shiur de hoje responde para a gente, com isso a gente termina. Não só que eles saíram saudáveis, que o crescimento deles foi de dentro do poço. O tempo que eles passaram no poço foi como se fosse uma incubadora para saírem maiores ainda. Como isso é possível? Como eles saíram tão power de lá, cada um deles? A resposta é o seguinte, pessoal. Eu acho que é o show de hoje. É verdade. Situação muito adversa, teste muito difícil. Mas pessoas muito grandes não são o corpo delas. São o pensamento delas. Elas estão, todos nós, a gente está onde o nosso pensamento caminha. Pessoas daquele naipe, como Yosef, como Moshe Rabbeinu, como Avraham Avinu, anteriormente mencionado cada um deles. Eles olharam para aquele lugar como um momento de crescimento, como um momento de introspecção, como um momento de ficar com Hashem, como um momento de pensar sobre a vida. Eu sei que para cada um de nós pensar sobre a vida mais de 5 minutos seria demais. Sem celular, talvez 5 segundos. Mas preste atenção, eram homens gigantes, eram homens grandes. Como eles ficaram, não entraram na palavra do século em depressão? Como eles cresceram lá dentro? Eu acho que a resposta verdadeira é que eles cresceram lá dentro porque a pessoa está onde os pensamentos levam ela. O nosso eu de verdade é o nosso pensamento. Esse é o nosso eu de verdade. E nós escolhemos o que pensar. Que pensamento vem na nossa cabeça, a gente não escolhe. Mas que pensamento nós alimentamos, isso sim, está na mão de cada um de nós puxar a rédea para frente e para trás, deixar entrar ou parar na portaria e mandar embora. Cada um de nós, igual no computador, pode apertar delete, deletar ou enter para aceitar. Moshe Rabbeinu, Yosef e Avraham Avinu decidiram florescer, colocar dentro de cada um deles pensamentos maravilhosos, pensamentos de crescimento, pensamento de Akadosh Baruch Hu, pensamento de Avot. Avraham pensou, eu sou um dos Avot, eu vou ser um dos Avot. Moshe Rabbeinu falou, é aqui que eu vou crescer para virar o homem do Sefer Torah, o homem do mundo. Yosef falou, é daqui que vai sair Yosef HaTzadik, porque a pessoa é onde o pensamento dela está. Com isso a gente termina. Super-homem, Christopher Reeve, o homem que voava no mundo inteiro. Famoso demais, aquela capa do super-homem voando com aquele S, o sonho de qualquer pessoa, mesmo que não existe de verdade, mas era um homem muito famoso. De repente, por qualquer razão, ele infelizmente, de forma muito triste, se machucou e ficou tetraplégico. Parte da cabeça dele funciona e o resto não mais. Primeira vez que ele foi falar em público, ele falou o seguinte: eu agora, depois que ficou tetraplégico, sou o homem mais feliz do mundo. Duas opções. Ou ele é um ótimo ator mentiroso, ou tem algum segredo. Ele repete: eu sou o homem mais feliz do mundo. Perguntaram para ele por quê. Ele disse o seguinte: porque agora eu sei quem sou eu de verdade. Até agora eu era uma capa, eu era um popstar, era um homem de autógrafos. Agora eu não posso fazer nada mais do que isso. Eu descobri quem é o meu eu verdadeiro. E por isso que agora, assim disse ele, eu só repito, eu sou o homem mais feliz do mundo. Que Bezat Hashem, a Kadosh Baruch Hu, possa dar muita saúde para todos nós e que a gente possa lembrar que onde a gente vai, os nossos pensamentos vão juntos. Nós escolhemos o que entra aqui dentro. Pop-up no computador, na nossa cabeça, às vezes a gente não escolhe. Mas se a gente continua com o pensamento, aperta enter ou deletar, a escolha é nossa. Que Bezat Hashem a gente possa florescer pensamentos maravilhosos, cada um dentro de nós, na Amidá, fazer as tefilot de verdade, as mitzvot, o corpo, junto com o nosso íntimo, viver de forma alegre, porque uma pessoa que vive alegre, ela é alegre. Ela pode estar num poço, Loaleno. Tem momentos que cada um de nós vai para um poço. Mas essa pessoa vira um gigante, vira um dos avós, vira Yosef, Fatsadik, Moshe Rabbeinu e Avraham Avinu. Nós somos o nosso pensamento e nós escolhemos o que nós queremos pensar. Semana de pensamentos maravilhosos a cada um de nós. Muito boa noite.